No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui, o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave.
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Uma das perguntas que eu mais ouço é: o que é uma empresa espiritualizada? Por mais que seja o assunto que eu mais gosto, que eu mais estudo e mais está presente na minha vida, obviamente, é difícil responder essa pergunta. Primeiro porque não há uma verdade só, né? Então, o próprio assunto espiritualidade, ele é tratado de diversas formas, porque a espiritualidade, na verdade, é tudo que há na nossa volta, né? Não dá pra gente falar que a espiritualidade são só ciências esotéricas. A espiritualidade também é aquilo que acontece na nossa vida prática, não é? Mas existem alguns conceitos e alguns pontos e algumas características que eu acredito que a gente pode trazer aqui para conseguir entender ou sentir o que é uma empresa espiritualizada. E aí eu uso esses conceitos para responder isso e eu vou trazer e abordar eles aqui. Primeira coisa a se entender é que a espiritualidade não é um fim em si. Ela não é um ponto de chegada, ela não é o destino, ela é a caminhada, ela é a jornada. Então não existe uma empresa que seja espiritualizada e ponto. O que a gente chama de empresa espiritualizada, e nas consultorias e no meu grupo de empresas espiritualizadas, são aquelas empresas que entraram nesse caminho e focam toda a sua energia a entregar essas características que são as características de uma empresa espiritualizada. Porque a espiritualidade em si, ela nunca é um fim, a gente está sempre a caminho dela, né? Quem está no mundo do autoconhecimento sabe que esse mundo não tem fim, que a hora que a gente chega num ponto, abre-se um mundo totalmente novo e a gente vê que essa jornada, ela é infinita, a gente está sempre em evolução, sempre em crescimento. Mas quais são essas características que a gente considera para uma empresa espiritualizada? A primeira delas é que é uma empresa conectada com um propósito. Ou seja, é uma empresa que tem como fim da sua existência, o motivo de ela existir, algo muito maior do que ela mesma. É uma empresa que tem o seu sentido de existência conectado a esse propósito. E o propósito, como eu falo no livro, sempre está voltado para fora, tem sempre a ver com servir. Então, essa empresa, ela tem como sentido de sua existência esse servir, e aí como consequência desse servir, ela tem os seus lucros. Por que eu estou trazendo lucro aqui? Porque geralmente o que a gente tem é uma inversão desses valores. Então o meu propósito serve ao meu lucro. Então essa é o que a gente vê na maioria das empresas. Não é mais as empresas com maior potencial de mercado, não é o que o futuro do mundo pede, não é o que os consumidores querem. Então a gente está vendo que isso está se desinvertendo, né? Graças a Deus, o propósito está vindo cada vez mais como um tema absolutamente importante dentro das empresas. E aí, como sentido dessa existência, essa empresa tem que estar adentrando ou num caminho de elevar sempre o seu nível de consciência. O que, que é o nível de consciência que a gente traz aqui? Primeiro de tudo, essa empresa precisa ter consciência de si mesma. Como eu falo no livro, uma empresa é um conjunto e um sistema de pessoas, e isso já prova que uma empresa possui as mesmas características de crescimento e autoconhecimento e autodesenvolvimento que as pessoas, porque ela é um sistema de pessoas, né? Então uma empresa também precisa passar por um trabalho de autoconhecimento, conhecer quais são seus padrões de defesa, quais são seus mecanismos de defesa, seus padrões de comportamento, precisa entender qual é o tipo de personalidade que impera nessa empresa. Ela é uma empresa mais social? Ela é uma empresa mais voltada a resultados e não há nenhum problema nisso? Ela é uma empresa mais voltada a algo mais humano? Como é que essa empresa funciona frente à crise? Quais são os mecanismos que ligam e aparecem frente a essa crise? Enfim, o que eu estou querendo mostrar é: toda empresa precisa se autoconhecer, conhecer da onde essa empresa surgiu, quais são as curas, quais foram as crenças instaladas durante a sua história, e perceber e quebrar os padrões e crenças que limitam o seu crescimento. entender também quais são suas crenças possibilitadoras, saber quais são os valores mais profundos que essa empresa tem dentro de si, fazer todo esse trabalho para se autoconhecer. Isso é super possível fazer, porque inclusive é o trabalho que eu faço no meu trabalho de cura corporativa. É um trabalho maravilhoso, porque a gente começa a ver que existem milhões de padrões, que são os padrões que determinam aquilo que essa empresa é, seja seu crescimento financeiro, seja seus processos, seja a satisfação de suas pessoas. E aí a gente vai para um segundo ponto, que é, a partir do momento que eu me conheço, eu conheço qual é o meu impacto nas pessoas e no sistema que está à minha volta. Então aí tem uma consciência das pessoas e do impacto no sistema à minha volta. Saber como é que e como está a energia das pessoas que trabalham comigo, dos processos, do impacto que aquilo que eu tenho no mundo, seja meu produto ou serviço, do impacto que isso tem para as pessoas que o consomem. Então, é uma pessoa que tem total consciência, e aí eu digo total mesmo, porque se a gente trouxer sustentabilidade, o que a gente vê é uma consciência parcial, mas uma total consciência de que aquilo que eu produzo está fazendo mal para o meio ambiente de alguma forma. E quais formas são essas. Então eu tenho total consciência do impacto que eu tenho no sistema que está à minha volta. E aí, quanto maior esse sistema, maior o grau de consciência. A gente pode ir até para um terceiro ponto de consciência, que é a consciência global. Então, que aqui entra o que eu chamo de prosperidade no livro, né? Então, o que é que eu estou causando no mundo? Então é uma consciência da minha existência perante ao mundo. E aqui entra bastante qual que é o impacto do meu propósito? O que é que a minha empresa está entregando de verdade ao mundo? Está entregando um mundo melhor como? A partir de que serviço? A partir de que produto? E aí também eu preciso antes ter o nível de consciência de qual que é o impacto daquilo que eu estou criando, né? Então, uma empresa que tem todos esses níveis de consciência cada vez mais elevados, buscando cada vez mais conhecer não só sobre si mesmo, mas sobre o seu impacto no mundo. Isso por si só parece muito simplista trazer isso dessa forma, mas esse é um caminho de espiritualidade gigantesco, porque a gente não tem que só saber quais são as curas que precisam acontecer na gente. Quando eu digo a gente, eu estou falando de empresa, quais são as curas que precisam acontecer na minha empresa, mas também cada centímetro do meu trabalho que está sendo gerado e impactando o mundo. Isso é um trabalho gigantesco de fazer. Para vocês terem uma ideia, consultorias, às vezes, para a gente ter um caminho satisfatório dentro de uma empresa espiritualizada, é uma coisa que dura anos. Para que a gente consiga falar, estou satisfeito e me considero uma pessoa agora mais adentrada no caminho da espiritualidade. Lembrando que isso não é uma chave que gira, né? Um momento pronto, agora você está e até então você não estava. Mas esses pontos são pontos absolutamente relevantes para a gente considerar que essa empresa entrou no caminho da espiritualidade. Por fim, eu queria trazer um ponto que às vezes eu vejo muita confusão nos debates, que é o seguinte ponto. A espiritualidade não é uma ciência esotérica, assim como ela não tem a ver necessariamente só com religião. O esoterismo e a religião fazem parte da espiritualidade. E eu trago isso porque a confusão que eu vejo, às vezes vejo é as pessoas tentando trazer para dentro de uma para dentro do conceito de uma empresa espiritualizada somente os conceitos que são considerados esotéricos. Não necessariamente esotéricos, né? Mas a meditação, por exemplo. A meditação é uma ferramenta absolutamente maravilhosa, que eu sou absolutamente apaixonado, eu acredito que é talvez a principal ferramenta que a gente tenha que ter dentro da gente, dentro das nossas empresas. Mas a espiritualidade não é só sobre isso. Ela é uma ferramenta a favor disso. Vamos trazer os cristais, a meditação, o tarô, a astrologia para dentro das empresas e aí teremos uma empresa espiritualizada. Isso é uma parte da verdade, mas não é a verdade como um todo. A gente não pode tirar da espiritualidade e das empresas espiritualizadas a parte prática. No meu ponto de vista, seria um crime, inclusive, contra a própria vida. É como se a gente falasse que a espiritualidade está nos céus e não na terra, não na nossa vida prática. E aí fica uma coisa ou outra. Isso, no meu ponto de vista, é um grande crime contra a espiritualidade. Então, entender que uma empresa espiritualizada também é uma empresa que possui e conhece as teorias práticas de administração, conhece as teorias práticas de marketing, sabe controlar e conhece bem as ferramentas de finanças, dá valor absolutamente ao dinheiro e ao financeiro, aos recursos humanos, à parte jurídica. Tudo que é prático tem um absoluto valor, porque isso realmente é de grande valor. Quem é empreendedor sabe muito bem a dificuldade e a necessidade de ter todas essas ciências dentro de si, né? E aí não é achar que uma empresa espiritualizada é só a empresa que possui ciências como a meditação, a religião e outras ciências mais subjetivas, achar que isso é o que faz uma empresa espiritualizada. E o que eu digo é, isso é só uma parte, mas a gente precisa valorizar a outra parte também, que é a parte ligada a ciências práticas, como administração, marketing, vendas, ciências jurídicas, entre outras. E essa composição global, que não exclui uma coisa, é o que a gente conhece como uma das características de uma empresa espiritualizada, mas essa ciência que une todas as coisas e não exclui nenhuma delas. Tá bom, gente, eu acho que deu para falar um pouco e entender um pouco do que a gente... qual que é o trabalho que a gente realiza, que a gente vende e vende como conceito quando a gente fala de empresa espiritualizada, e também como a gente vende como trabalho sendo feito nos trabalhos que eu conduzo junto com a Novo Mundo, que é meu grupo de empresas que buscam a cura do mundo aí, tá bom? Um grande beijo a todos, sintam-se abraçados e até já!